Amém, amados. Graças a Deus.
Jesus tinha um pequeno rebanho. E ele disse assim: não temas ao pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Existe um reino desconhecido dos homens, muito além das esferas celestes que nós olhamos. É algo excelso, né? E o Senhor nos diz aí no capítulo 12 de Lucas, no verso 32, diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E no versículo anterior ele diz: buscai antes o reino de Deus e todas as coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Existe algo superior ao dom de Deus, do seu reino para conosco? A própria pessoa de Jesus Cristo nos garante isso. Né? Temos hoje aí 4 batismos. E a Bíblia diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Então podemos ver aí o batismo, porquê do batismo. O batismo é uma identificação com o Evangelho do Reino de Deus. É uma identidade com Cristo. Eu pergunto: Cristo veio ao mundo com um propósito. Ele disse que veio ao mundo para que tenhamos vida, e tenhamos vida com abundância. Amém? O objetivo de Jesus ter vindo ao mundo foi nos trazer vida. Uma vida diferente da qual estávamos vivendo. Quando Adão pecou, nós fomos destituídos de vida. E agora vem o Senhor Jesus nos trazer vida e ainda mais trazer o seu reino para as nossas vidas. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar nesse reino. Nós estamos aqui, nós presenciamos assim na história das situações que bombeiros salvaram pessoas de morrer. Verdade? Tu, às vezes vemos na televisão, aquele bombeiro foi um herói, salvou aquela vida. E aquele nadador foi um herói, salvou uma vida de se afogar. Mas nenhum daqueles bombeiros e salva-vidas levou aquela pessoa para morar na sua casa depois. Mas Jesus veio salvar e nos levar para casa.
Amém. Glória a Deus.
Ele não somente salvou, isto é, nos tirou da miséria que nós vivíamos, mas nos enriqueceu com seu reino. E ele disse que vem nos buscar. Vem nos buscar. Por quê? Porque aquele que nos salvou, diz a Bíblia, que nos comprou com seu precioso sangue. É como que se Jesus chegasse num mercado de escravo e ali comprasse nossa vida. Jesus comprou. E nós somos propriedade dele. A igreja é propriedade do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é propriedade dos homens. Porque nenhum justo havia para morrer na cruz. Por essa razão Jesus Cristo veio ao mundo. Ele, o justo, morreu pelos injustos. E agora, como mostra aí no capítulo 19, verso 10 de Lucas mesmo. O verso 9 diz assim: disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu, com 5 anos, fui colocado num orfanato católico. Aprendi de tudo ali sobre religião, mas eu nunca sabia o que era a salvação real. Até que, com 20 anos, em 1979, o Espírito Santo veio sobre mim e me encheu e me deu uma nova vida. Eu não conseguia parar de mentir. Eu passava fome e meu intento era tentar roubar para comer. Mas depois que eu fui salvo, então prefiro morrer do que roubar. Isso é mudança de natureza. É mudança de vida. Porque aqui este homem desonesto, né, chamado Zaqueu, ele experimenta uma nova vida e diz a palavra de Deus aqui, no versículo 7, aí no mesmo capítulo, diz assim: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Por que pecador? Porque eles sabiam que ele era desonesto, ele cobrava mais impostos do que devia ser cobrado. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que é isso, irmãos? Mudança de vida, mudança de coração. Aí Jesus confirma isso, dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque mudou o coração daquele homem. Olha, antes eu pensava que eu vivi a semana toda e tal, e daí aprendi que no fim de semana, na missa, eu ia lá, confessava meus pecados de novo, tomava a hóstia. Mas na semana seguinte eu via novamente que eu me metia em pecados, em mentiras, em cobiças e tudo mais. E daí na outra semana tinha de novo, tinha que ir lá confessar, quer dizer, nunca mudava. Mas Jesus veio dar nova vida, mudança de coração. Por isso que diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode nem ver o reino de Deus. Todos que nasceram debaixo do sol precisam ter 2 nascimentos: um da carne e outro do espírito. Não são os nascidos da carne que são considerados filhos de Deus, mas os que são nascidos do Espírito são filhos de Deus. João capítulo 1. É com essa nova vida que nós podemos realmente servir e agradar a Deus. Sem essa nova vida, não há como agradar a Deus. Capítulo 1 de João diz: verso 11, capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os irmãos que vão se batizar creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vocês não confiam na sua religião, mas confiam em Jesus como Salvador, porque na face da terra, quando Jesus chegou, já tinha a melhor religião de todas. E ele disse, através de João Batista, que era o profeta anterior a ele, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Puxa, mas eu sou um judeu, sou religioso, sou bom, eu procuro não matar, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas é uma questão de natureza. Só a nova natureza erradica o pecado da nossa vida. Só recebendo uma nova natureza. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui: aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Tem que pedir: Deus, eu quero uma outra vida, a vida que você veio trazer, vida eterna. Porque Deus amou o mundo, está aí em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. A vida eterna é um conhecimento de Jesus Cristo. E nós experimentamos esse amor de Deus. Quando nós experimentamos o amor de Deus, nós começamos a amar a Deus. Aqui em Marcos capítulo 12, o Evangelho de Marcos capítulo 12, a vida da igreja, ela é realmente nutrida por esse amor que Deus tem para conosco, nos deu, e agora nós temos condição de amá-lo. Aqui diz que ele, no verso 28 aí, diz que aproximou-se dele um dos escribas. Um dos escribas era um dos religiosos da época, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se nós olharmos aqui nessa primeira parte do primeiro mandamento, vamos ver que a maior parte dos homens é transgressor deste mandamento. Por quê? Porque a maior parte dos homens não tem Jesus Cristo como o único Senhor de sua vida. O homem é levado a praticar muita idolatria, amar muitos ídolos. Por isso ele quebra esse primeiro mandamento, que diz: o nosso Deus é o único Senhor. E daí diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a estes, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus veio para nos dar condição de praticar isso aqui. O Senhor veio nos deu um coração de amar. Quando olhamos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, 23, primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Purificando a alma, né? Com que propósito? Purificando ela na obediência à verdade. Uma verdade que purifica a nossa alma, obedecendo ela, é que nós não devemos ter outro Senhor senão Jesus Cristo. Este faz parte do primeiro mandamento. E, continuando aqui, com que propósito o Senhor quer uma obediência, uma alma purificada na obediência? Para amor fraternal ou caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Sabe que neste mundo é um jogo de interesses. Por exemplo, um rapaz, ele cobiça uma moça, então ele se aproxima dela com um amor fingido, se ele quer apenas uma relação física com ela, então ele chega com um falso amor, ele fala palavras bonitas e ele conquista o coração dela, mas é um amor fingido. E aqui diz que o amor tem que brotar de um coração puro. Não um amor de segundas intenções, não um amor em benefício próprio, porque o amor em benefício próprio é do homem, mas o amor sem interesse é do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, diz a Bíblia, eu peço que alguém leia aí, creio que seja Romanos 5:8, se não falha a memória, que ele morreu por nós.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando não havia nenhum arrependimento em nosso coração, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então quer dizer que se Jesus queria tirar alguma coisa boa para tirar proveito de nós, ele não teria proveito nenhum. Porque não tínhamos beleza que o atraísse, não tínhamos algo de virtude que atraísse ele para se encantar por nós. Não. Diz que ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Isto é o amor verdadeiro. Só Jesus pode amar de verdade. Então, voltando lá a 1 Pedro, onde diz que devemos amar uns aos outros, a palavra diz aqui: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ardentemente. Um amor fervente, um amor que realmente se consome, aquele amor de mãe, né, que morre por seu filho. Jesus disse que ele era como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Então, para quê? Porque a galinha na tempestade, ela recolhe seus pintinhos tudo debaixo da sua asa, porque se um raio cair, cai nela. Jesus estava dizendo isto: eu vou ajuntar vocês debaixo das minhas asas. Eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, para que o raio do juízo de Deus não caísse sobre vocês, mas caísse sobre mim. Este é o meu amor por vocês, e Jesus está mostrando seu amor para conosco. O raio do juízo de Deus caiu na cruz sobre Jesus, que deveria cair sobre nós. A condenação caiu sobre ele, e hoje nós somos livres da condenação. Basta somente crer em Jesus. Eu creio e recebo ele como aquele que se morreu no meu lugar, e aí serei salvo. Salvo gratuitamente mediante a fé. Isto é dom de Deus, é a graça de Deus dada aos homens. E aqui no versículo 23 aí de 1 Pedro 1:23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aqui o novo nascimento está mostrando que você recebe um coração de amor no novo nascimento. Nós não conseguimos amar, nosso amor sempre será de interesses, né? Mas quando o coração de Jesus muda, só existe uma maneira de nós agradarmos a Deus: permitir que outra pessoa viva dentro de nós, uma pessoa pura, santa e reta, uma pessoa amável, uma pessoa que ame e que morra por qualquer pecador. E quem é essa pessoa que pode viver dentro de nós e fazer tudo isso e glorificar o Pai? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 30, o verso 19 e 20. Se o mundo viver assim, nascido de novo, porque uma vez nasceu da carne e sangue, da junção do marido e da esposa, geraram um filho. Então podemos dizer assim: eu nasci do meu pai chamado Mariano e da minha mãe chamada Maria. Eu era filho de Mariano e Maria. Mas quando eu fiz 20 anos, em 1979, eu pude ser chamado de filho de Deus, porque o Espírito Santo me deu uma outra vida, uma nova vida. Então agora eu passei a ser filho de Deus. Muitas ramificações evangélicas, elas obedecem, o universalismo. E também creem que a pessoa foi predestinada a ser o filho de Deus, então elas praticam o batismo por aspersão sobre a criancinha quando nasce. Mas qual é a razão de nós sermos batizados? Jesus se batizou com quantos anos? 30 anos. Jesus se batizou com 30. E Jesus não tinha nenhum pecado para ser batizado. Ele era puro. Ele não cometeu pecado nenhum. Então aqui Deuteronômio diz assim: os céus e a terra, verso 19 e 20, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. De que maneira nós vamos viver quando nós recebemos vida? Quem é a nossa vida? Jesus diz lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus está dizendo aqui: escolhe, pois, a vida. Quem é a vida? A vida não é um fôlego que vai durar aí 80 anos no máximo, ou 100. A vida é uma pessoa que, se você recebê-la, você viverá eternamente. Viverá para sempre, porque Jesus Cristo, diz a Bíblia, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, e ele apareceu na ilha de Patmos a João, dizendo: eu vivo, fui morto, agora estou vivo para todo sempre. Então quem tem Jesus Cristo também nunca morrerá, porque ele é a nossa vida. Então o Senhor Jesus não deixou um código de leis para que nós herdássemos a vida eterna se cumpríssemos aquelas leis. Não. Ele deixou sua vida. A sua vida garante que nós viveremos eternamente. Porque ele venceu a morte por nós, ele saiu da sepultura conosco e nos levou em sua vida para a eternidade. Basta nós crermos e nós receberemos essa vida. Aqui diz o verso 20: para que recebemos vida? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Amém? Ele é a tua vida. Ele é a nossa vida. A palavra de Deus diz que Cristo é a nossa vida. Então todos aqueles que receberam vida, essa nova vida, então vem o batismo, depois de ter nascido de novo. O que significa o batismo? Significa a confissão dessa verdadeira fé nesta nova vida. Aqui em Marcos capítulo 16, vamos ler. A igreja é norteada pela vida que recebeu do Senhor.
Amém.
E outra, quem recebe a nova vida, ele recebe um selo. Ninguém vai conseguir enganar a Deus naquele dia se não tiver o selo. É o selo da redenção. Deus, quando alguém recebe vida nova, também recebe o selo do Espírito Santo, um presente dado por Deus, o Espírito Santo, para habitar em nós e selar nossa vida para aquele dia da redenção, quando ele vier. Aqui o Senhor falou algo para eles. Verso 14 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham ou tinham visto já ressuscitado. E agora, aparecendo a eles, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Esse foi o mandamento de Jesus para todos aqueles que crescem, que fossem batizados. A palavra batismo, ela tem o significado de sepultamento, sepultar. Alguém que morreu por uma vida antiga e vai viver por uma nova, porque ele é mergulhado na água, como significando seu sepultamento, e quando ele levanta da água, significando sua ressurreição para uma nova vida. Por isso, nossa identidade com o Evangelho. Nós nos identificamos com o Evangelho que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Onde Paulo prega, dizendo Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Você crê que Jesus morreu por seus pecados, segundo as Escrituras previstas, estavam escrito acerca dele, que ele morreria por nossos pecados, está lá em Isaías 53. Daí diz, e que foi sepultado. Foi sepultado, Jesus Cristo foi sepultado para realmente dar testemunho da sua ressurreição. Então houve testemunhas que viram-no sendo sepultado. Ele morreu na cruz, José de Arimateia tomou ele junto com Nicodemos. Depois da cruz, Pilatos deu o corpo de Jesus a Nicodemos e a José de Arimateia, prepararam o corpo e levaram para a sepultura. Houve testemunha de que ele foi sepultado. E depois houve testemunha de que ele ressuscitou. Paulo diz assim, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo estava previsto nas Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, aqueles que creram nesse testemunho, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, os que creram nesse evangelho e no testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, este é o evangelho da nossa salvação. Cristo morreu. Vamos considerar. Você morreu para a velha vida, para a vida de mentira, a vida de malandragem, a vida, né, sem Deus, a vida desobediente a Deus. Você morreu para isso? Faça o seguinte, sepulte essa vida para nunca mais viver isto. Sepulte ela. Então foi isso que Jesus fez quando ele nos incluiu na sua morte para nos salvar. Quando ele foi sepultado, ele quis sepultar nós também, nossa velha vida, nossa vida pecadora. Então é isso que vai ser feito no batismo. Vamos imergir aqueles que creram na água, representando um sepultamento, e levantar o seu José da sepultura,
oh,
Senhor, e ser alguém agora que fez uma aliança com Cristo, capaz pelo poder do Espírito Santo de viver uma vida como Jesus viveu na terra. Uma vida agradável a Deus, uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique nosso Pai que está no céu, praticando boas obras segundo a vontade de Deus, não mais praticando boas obras para se salvar, porque as boas obras não salvam ninguém. Cristo salva-nos para as boas obras. Após ser salvo, nós conseguimos amar com obras. Nós conseguimos nos libertar da avareza, que só pensa em si mesmo, acumula dinheiro para si, bens para você próprio, não consegue ver a necessidade do outro que está sofrendo, mas agora vamos andar como Jesus andou. A Bíblia diz, se você abrir aí na tua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Quer ler aí? Você que achou? Imagina você andando como Jesus andou. 1 João 2, verso 6.
Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não ouviu nem o conheceu.
2, 6.
Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. De que forma andou Jesus? Ele andou de forma agradável ao seu Deus, ao seu Pai. Agora nós recebemos nova vida com esse propósito de andar como Jesus andou. Nós não conseguimos andar segundo as nossas próprias forças. Mas se Jesus viver em nós, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós vamos andar como ele andou. Paulo falou em Gálatas 2:20. Ele nos diz aí: qual foi o segredo de Paulo? Que nós vemos que Paulo era um santo, de fato. Mas por que Paulo era um santo? Por esta razão aqui, que eu vou ler. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo. Então, se alguém foi crucificado, ele morreu. Amém? Jesus morreu onde? Na cruz. Eu também tenho que morrer na cruz. Aliás, aquela cruz não era para Jesus, era para mim. Mas ele resolveu morrer por mim. Mas só que quando eu creio, eu me incluo naquela morte. Eu me coloco naquela morte. Não adianta ser um crente e andar vivendo a vida velha. Eu tenho que me incluir naquela morte. Já que eu devia morrer lá, e o Senhor morreu por mim, ele não morreu só por mim, mas ele fez o seguinte: é como se ele colocasse nós dentro dele e morrêssemos junto. Então, por isso que Paulo podia ser um santo, porque ele diz aqui: estou crucificado com Cristo. Tinha uma determinada pessoa estava com raiva de outra pessoa. Daí a pessoa que ela tinha raiva morreu. Aí ela morreu e ele foi se queixar para uma outra pessoa que não gostava daquela pessoa, tinha raiva daquela pessoa que morreu, e que era um salafraio, era uma peste. Daí o outro aconselhou ele: faz o seguinte, vai lá e fala tudo para ele agora. Ele foi lá no caixão, falou: seu salafraio, seu sem vergonha, eu odeio você, tenho raiva de você. E voltou e falou: e daí o que ele disse? Nada. Claro, estava morto. É essa vida que nós devemos levar. Se alguém mete o dedo na nossa cara, você está morto, vamos ficar quietinho. Mas olha, se a gente não tem a nova vida, que você disse mesmo? Irmãos, quando o Senhor enche nossa vida, Ele coloca o amor dEle junto. Um amor ardente. Aquela pessoa que nos afronta é carente da mesma vida que eu recebi do Senhor. E tudo que eu posso fazer é ficar em silêncio até que Deus dê vida àquela pessoa. Então vamos andar como Jesus andou? Amém. Por fé. Por fé. E Felipe, se você está lá na escola e tal, e você é sepultado hoje na água, você é crucificado com Cristo, aí chega lá no colégio agora, hein, seu crentinho, né? Resolveu, tá com medo de, da perdição, aí vai te testar, né? Vai testar você. Nós não temos medo da perdição. Nós amamos o Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Nós amamos a Jesus, porque o único que morreu por nossos pecados, porque nos amou, foi Jesus Cristo. Agora a nossa resposta para com Ele é aquela de Deuteronômio. Escolhe Ele, amando-o, apegando-se a Ele. Como nos apegamos a Deus? Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se apega a Jesus, receba Jesus hoje. Jesus vai viver isso aqui, voltando em Gálatas 2:20 aí. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado, eu estou morto. Agora diz assim, ao mesmo tempo que ele está crucificado, ele não morreu fisicamente. Ao longo da história, eu fiquei sabendo de homens, um nas Filipinas, que ele foi e se crucificou, ele pediu para crucificarem ele, fisicamente. Crucificar-se fisicamente dá salvação a alguém? Por que não dá? Porque um pecador não pode se crucificar para salvar a si mesmo. Só um justo e santo, que foi Jesus Cristo. Esse foi aceito por Deus para que fôssemos salvos. Não adianta o homem dar seu corpo para ser queimado, se não tiver esse amor de Deus que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue derramado para salvar. Este agrada a Deus. Só Cristo agrada a Deus. Só Jesus agrada a Deus. E só a vida dele é agradável a Deus. Se nós vivermos a vida dele, então seremos agradáveis a Deus. Olha, se você pensa que você vai ser salvo por tua justiça, jamais você será salvo. Porque a própria palavra de Deus diz que as justiças nossas perante Deus, pelo contrário, produz uma indignação em Deus, porque ela é como um trapo de imundícia. A bondade do homem é como um trapo de imundícia. Por quê? Porque se o homem conseguir salvar a si mesmo, ele vai lá bater palma para si mesmo e vai dizer: ó Deus, eu não preciso de ti, eu fui salvo pela minha justiça. Ele vai ter do que se gloriar diante de Deus, ele vai querer envergonhar Deus. E vai conseguir? Não. Por isso que Jesus é o Cordeiro Imaculado, incontaminado, santo, justo, bom, puro. Então Paulo aqui, o que que Paulo fez? Ele abraçou Jesus Cristo, foi crucificado, ele reconheceu: estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu. Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quem quer viver essa vida? Quem já está cansado de viver a sua vida velha e quer viver essa vida que vai te introduzir no céu? O Senhor chama você em Mateus capítulo 11. Ele te chama. Se Jesus entrar na tua vida, você vai ser agradável a Deus. Mas se Jesus não entrar, nós podemos ser homens que façam toda sorte de obras. Aliás, tem um homem na Bíblia que é um exemplo mais do que a todos nós, chamado Cornélio. Cornélio, diz a Bíblia, que era um homem temente a Deus, praticava esmolas, era cheio de boas obras. E Deus visitou o apóstolo Pedro e disse: vai na casa de Cornélio e prega o evangelho para ele se salvar. O homem estava cheio de boas obras, diz que ele fez muitas obras para os judeus, fez muitas esmolas às pessoas pobres, mas agora Deus está dizendo que ele não é salvo, que Pedro tem que ir lá pregar a salvação para ele. Isso mesmo, porque se Cornélio pudesse se salvar com suas boas obras, então ele poderia receber um troféu que se salvou a si mesmo. Não, é pela fé. Então Cornélio, depois ouvindo Pedro pregar sobre Jesus Cristo, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, ele e a família dele inteira creram no Senhor e todos os amigos que estavam juntos. Então aqui é uma chamada para você, se você... No verso 28... Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um determinado missionário, ele foi numa tribo indígena, assim, nativos, e ele queria traduzir a questão da salvação para a linguagem da tribo. Aquele versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não conseguia transmitir essa questão de crer para a tribo. Não conseguia. John Patton, o nome dele. E ele, de repente, ele olhou assim, tinha um homem numa rede, deitado. Estava deitado ali e se balançando folgadamente, descansado. Então ele teve uma ideia: vou traduzir para que eles entendam e olhem aquela rede e entendam como é que se faz para ser salvo. Ele disse que traduziu o versículo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que descansar o seu peso sobre ele não pereça, mas tenha vida eterna. Descanse o teu... É isso que Jesus está falando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Tua alma está perdida? Pela fé você descansa esse peso em Jesus e você será salvo. Amém? Descansa. Aí você encontra o descanso para a tua alma. Encontra nele a salvação. Ontem ali estávamos contando a história que meus pais me abandonaram com 5 anos de idade no orfanato. Quando chegou a juventude, eu ganhava 90 cruzeiros, eu não podia viver com 90 cruzeiros. É, naquele tempo a moeda era cruzeiros. Eu não conseguia viver com 90 cruzeiros, porque eu tinha que alugar um quarto de pensão para viver, para morar, para dormir. E o quarto de pensão era 180 cruzeiros. Então eu tive que arrumar uma outra pessoa para me acompanhar, para repartir o valor do quarto. Ele pagava 90, eu pagava 90. E eu dava os 90 e eu não tinha o que comer. Eu tinha que lavar a roupa, ficar com um calção, esperar secar, porque na segunda-feira eu ia trabalhar com a mesma roupa. E foi passando aquela vida. Eu ganhava os 90 cruzeiros, então eu só comia 3 horas da tarde um pão com margarina e com presunto, que o trabalho me oferecia, que a empresa que eu trabalhava oferecia. E fui vivendo isso. Eu tinha 17 anos, mas o fardo mesmo caiu quando eu fiz 20 anos. Ali eu esqueci fome, esqueci tudo, porque eu estava vazio. E naquele dia, 2 de março de 1979, eu estava com um grupo de cristãos e o Senhor resolveu me salvar. Eu lembro que não houve pregador. Os pregadores responderam perguntas bíblicas, mas não pregaram o evangelho. Só no final, que nós estávamos para ir almoçar, o presidente da mocidade, ele disse: ah, vamos orar, agradecer os alimentos para a gente almoçar. E naquele momento eu estava lá parado, cínico, não queria ouvir ninguém falar, e nem muito menos ir orar lá na frente com aquelas pessoas. Eu estava endurecido pelos meus conceitos, pela minha religião. Mas eu tinha dito para Deus assim: um dia eu quero ver Jesus. Eu quero encontrar o Senhor Jesus. Eu pratico a religião, mas ainda não estou satisfeito. Eu quero ver o Senhor. E eu estava lá de braços cruzados, e eles começaram a agradecer o alimento lá na frente. E o Espírito Santo veio sobre mim. Comecei a chorar sem parar. Vi que fui lavado, minha alma foi lavada, os meus pecados foram como que um rio de lama saiu de mim. E naquele dia, eu que não cantava um hino da igreja ali que estava ali, eu comecei a cantar todos os hinos, sabia todos aqueles hinos. Ao mesmo tempo, comecei a cantar, louvar o Senhor. É a nova vida que Deus dá. Ele nos salva, coloca nossos pés sobre uma rocha e coloca um hino de louvor no nosso coração. E nós passamos a louvar a Deus. É o que fala no Salmo 40. Então comecei a ter prazer em louvar a Deus. O que antes não, eu só curtia lá os rock, curtia as músicas clássicas, eu só curtia coisas que eram para agradar minha alma. Agora eu estou louvando para agradar um Deus soberano que me salvou. E a pura loucura que eu cheguei em casa, peguei as garrafas de bebida alcoólicas todas e travei na cerca, assim, aquelas garrafas vão de gotejando, derramei tudo aquilo e passei a beber de Jesus. Passei a beber da fonte que traz vida. É. Eu creio que você também tem essa oportunidade. Se você hoje, né, quiser que Cristo entre no teu coração, é só você dizer: Senhor, eu aceito o teu sacrifício na cruz para a minha salvação, para que eu tenha vida eterna. Se alguém quer isso, pode hoje. Podemos orar por você, podemos curvar nossa cabeça, colocar isso diante de Deus. Tem 4 que vão se batizar porque creram neste evangelho e vão viver outra vida. Olha lá, 71 anos. Ó. Oh. E eu acredito que o senhor se arrepende de não ter recebido antes, né? Foi o que aconteceu comigo. Quantas vezes me falavam e eu me afastava. Depois que o senhor entrou em mim, eu me arrependi de não ter tomado essa decisão antes. É a única coisa que nós nos arrependemos, é isso. Por quê? Os nossos pecados foram lavados. Quando nós cremos, Jesus é colocado na frente de Deus como nosso Salvador. Aleluia. Se alguém quer receber Cristo hoje, dizer: eu creio que Ele é meu Salvador, eu quero recebê-lo como meu Salvador, você tem esta oportunidade. É. Se você quiser, nós vamos orar por você. Amém. Senão nós vamos orar pelos 4 que vão se batizar, né? Agradecidos a Deus pela vida deles, né? Amém. Vamos curvar nossa cabeça, Senhor. Te damos graças. Porque, Senhor, Tu és o único Senhor. O único Deus verdadeiro a quem nós cremos e que realmente deu Sua vida por nós na cruz do Calvário. Louvamos e bendizemos a Ti. Tu és aquele que, puro, santo e justo, se ofereceu na cruz por pecadores perdidos. Obrigado, Senhor, pela Tua tão grande salvação. Tu és um Deus digno de honra e de glória, Senhor. Exaltamos o nome de Jesus nesta hora, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus, temos que seguir o que Jesus deixou, o Seu testamento, a Bíblia Sagrada. Toda a verdade que precisamos obedecer de Jesus está aqui. Amém. Aquele que me ama, disse Jesus, guarda os meus mandamentos. Amém. Não pode ter dúvida. A Bíblia é clara. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E podemos observar algo que nós também não temos muito tempo nessa terra. Seja pelo tempo de vida ou seja pelo tempo em que Jesus estabeleceu a sua volta, o seu retorno. Quando Jesus retornar, então as portas se fecharão. A porta do Evangelho vai se fechar para sempre, porque o Senhor volta e acabou tudo. A nossa decisão tem que ser antes da vinda do Senhor, né? Se você crê no Evangelho mesmo, então você poderá ser batizado, porque é mediante a fé, né? Se você fosse um bebezinho, então a gente não perguntaria para você nada, você não ia responder. Mas você já é um homem, tem decisão se você recebe Cristo como teu Salvador ou não. Isso depende de você. Jesus foi sepultado morto. Amém? Nós só somos sepultados na água se formos mortos. Mortos para a vida velha, mortos para os nossos pecados e vivo para Deus. Amém? É o maior presente de Deus dado aos homens, é a salvação. Mas recebe quem quer. Porque está escrito, pela graça sois salvos, é um presente de graça. Mas tem que ter a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Alguns irmãos me deram presentes, eu poderia rejeitá-los, dizendo, ah, não quero esse presente. Mas eu recebi o presente porque era de amor. E o presente de amor que Deus dá para nós é exatamente a nossa salvação. Ó, confiar em si mesmo para se salvar, confiar nas boas obras, confiar na nossa religião, é o mesmo que você estiver se afogando e alguém lança uma pena na superfície da água para você se agarrar, para não morrer afogado. Nós agarramos a pena e nos afundamos. Mas Jesus é o único e suficiente Salvador. É o único. Isto quer dizer que não há outro caminho para a salvação. Amém?